Senhor presidente, senhores senadores. O gabinete presidencial é, na simbologia das instituições de um regime presidencialista, o ponto focal do sistema político. É quase que a sede geográfica do poder, da legitimidade depositada pelos eleitores, pelos cidadãos, numa pessoa a quem se delega as mais altas responsabilidades pela condução da política, da administração, e mesmo para, através da sua ação quase que pedagógica, influenciar a opinião pública, impulsionar a sociedade rumo a projetos, propostas, galvanizar energias políticas. É uma espécie de santo dos santos, sanctus sanctorum da vida política brasileira. No caso da presidente Dilma Rousseff, o acesso ao gabinete presidencial, o terceiro andar do Palácio do Planalto, é um acesso bastante restrito, até o ponto que diz o folclore político atual que nem mesmo ministros nesse gabinete marcado pela pletora de cargos, muitos deles com funções irrelevantes, nem mesmo ministros conseguem ter acesso ao gabinete presidencial. Dizem que para que um ministro desses 39 que povoam o governo possa ter acesso ao gabinete presidencial, é preciso, quando conseguem, uma demora de meses. E é natural que seja assim. Não é natural que haja 39 ministros, mas é natural que a presidente da República, que o presidente da República, trate pessoalmente de assuntos que já foram filtrados por outras instâncias da administração para que ele possa dar a decisão final ou, quando não é o caso de uma decisão administrativa ou política, conferir a gravidade no sentido clássico romano da palavra, gravitas, a importância a uma determinada pessoa ou uma determinada providência, cercando-a do prestígio que emana da função presidencial. Pois bem, ontem, a presidente da República recebeu no seu gabinete e se demorou durante um bom tempo os líderes de uma organização que havia promovido uma arruaça de bom tamanho na capital da República, o MST. O MST é uma organização que vem perdendo força ao longo do tempo, porque a sua bandeira da reforma agrária, a sua bandeira da divisão das terras, que se baseia numa aspiração de acesso a patamares mais elevados de renda, de emprego, da qual, dos quais são destituídos grande parte dos brasileiros ainda hoje, não se dá mais pelo acesso à pequena propriedade. Porque a dinâmica da economia brasileira, da sociedade brasileira, não é mais aquela que nós imaginávamos, talvez o senador Cristóvão Buarque e eu, na nossa juventude, que seria a dinâmica do capitalismo brasileiro. Nós imaginávamos, nos anos 60, que o latifúndio improdutivo, e naquela época o diagnóstico era correto, que o latifúndio improdutivo era um obstáculo ao desenvolvimento da economia nacional, do capitalismo nacional. O latifúndio improdutivo, onde vigoravam relações de trabalho pré-capitalistas, havia inclusive um debate sobre o caráter do latifúndio brasileiro na época, se seria pré-capitalista ou feudal, e que era um obstáculo, era esse o nosso diagnóstico, ao desenvolvimento das forças produtivas, ao mercado interno, levava legiões de brasileiros a viver numa situação de subemprego, na fronteira das grandes propriedades agrícolas inexploradas, com isso deprimindo o patamar dos salários e, portanto, levando a economia brasileira ao atraso. E a sociedade brasileira ao atraso também, uma vez que os donos da terra, os latifundiários, eram a encarnação do coronel, o coronel Mandão, aquele que governava com base no chicote e dentro do curral eleitoral. A realidade brasileira mudou. A dinâmica do capitalismo brasileiro atingiu o campo. Hoje, o latifúndio improdutivo pode ser aqui ou ali uma realidade numa outra região do país, numa outra localidade do país. Mas o fato é que o desenvolvimento do capitalismo se deu também na agricultura brasileira. A via do desenvolvimento capitalista foi outra. Foi o que se poderia chamar da via prussiana, o desenvolvimento das grandes propriedades do capitalismo, das relações capitalistas nas grandes propriedades. E hoje, senhor presidente, senhores senadores, no lugar do latifúndio improdutivo, que condenava a grande maioria do povo, do trabalhador brasileiro, que vivia no campo, majoritariamente, à condição de Jeca Tatu, hoje o capitalismo brasileiro, hoje esse latifúndio improdutivo foi substituído pela grande propriedade capitalista, pelo agronegócio, que, aliás, não está presente apenas na grande propriedade, mas também em muitas pequenas propriedades. Nós aqui, muitas vezes, ouvimos discursos dos senadores que representam o Paraná, Santa Catarina, e eu poderia dizer o mesmo de São Paulo. Pequenas propriedades ligadas ao mercado, pequenas propriedades que investem em tecnologia, pequenas propriedades que pesquisam as variações da conjuntura para, em função disso, mudar ou calibrar a sua produção. Gente que produz, que tem produção sofisticada e que, portanto, obedece a uma lógica muito diferente da pequena propriedade condenada a viver na rotina e na miséria. O capitalismo se desenvolveu no campo. E nós temos hoje uma produção agrícola exuberante. Nós atingimos hoje, na última safra, chegamos a mais de 200 milhões de toneladas de grãos. A nossa produção de grãos aumenta exponencialmente, geometricamente, sem que na mesma proporção se aumente a área agricultável. Nós aprovamos aqui no Congresso, inclusive, um Código Florestal capaz de compatibilizar esse desenvolvimento capitalista no campo com a preservação do meio ambiente. Portanto, senhor presidente, esta ideia de que o capitalismo brasileiro, a economia brasileira, possa se desenvolver com base na pequena propriedade rural, é uma visão atrasada. Não corresponde mais ao mundo de hoje. Podia ser real quando 60%, 70%, ou mesmo 30% da população brasileira vivesse no campo. Era a realidade dos anos 80, quando surgiu o MST. Hoje, nós estamos com a população agrícola, rural, melhor dizendo, em torno de 14% da população. Sendo que uma boa parte desses 14% são habitantes de pequenas cidades no interior, mas profundamente ligados, vivem na cidade, mas trabalham no campo. Vão trabalhar no campo com as suas motocicletas, com o seu automóvel, vão lá e se trabalham como tratoristas que sabem mexer com computador. Essa é a realidade. Com isso, e também com o êxito dos programas de assentamento, de reforma agrária, que vem desde do governo Sarney, passando pelo governo Fernando Henrique, pelo governo do presidente Lula, o fato é que a demanda por distribuição de terra diminuiu verticalmente. Além disso, nós temos os programas de transferência de renda, que, de alguma forma, conseguem manter, num nível, pelo menos, de sobrevivência, uma parte considerável de populações que vivem na periferia das grandes cidades, e que vivem ali na expectativa de ter um emprego na cidade e não voltar para o campo. Essa é a realidade do mundo de hoje. Com isso, o MST foi perdendo substância. porque a sua agenda não é mais atual. Vivem do passado. É uma instituição que não se adaptou, inclusive, às regras da democracia. Com quantos votos foi eleito no último Congresso o senhor João Pedro Stedile? Ninguém sabe. Não tem regras formais de organização registradas em cartório à luz do dia. De que vivem essas pessoas? Qual é? Como é que arruma o dinheiro para ir ao supermercado no fim do mês? Como é que pagam aluguel ou a prestação da casa? Do que vivem? Vivem em grande parte de terceirizar manifestantes. É muito frequente se encontrar em manifestação de qualquer tipo gente com boné do MST. Terceirizados. É possível que haja aí uma fonte de renda. Mas é possível também, e nós sabemos, que uma parte da renda daqueles que hoje vivem do MST, assalariados do MST, é dinheiro do governo que vai para pagar, para ajudar os assentados e que volta, de alguma forma, como gratificação para os dirigentes dessa organização. Pois esta organização em decadência, essa oposição, essa organização que não se habituou, que não se adaptou ao mundo de hoje, ao mundo da democracia, que vive nas sombras em grande parte da sua existência, que não declara a sua renda, essa organização promoveu uma arruaça na capital federal há 2 dias atrás. Tentaram invadir o Supremo Tribunal Federal. Talvez estimulados pelo fato de um político importante do PT ter agredido gestualmente o presidente do Supremo Tribunal Federal na sessão inaugural do Congresso. Mas tentaram invadir o Supremo. Eu assisti na televisão o ministro Lewandowski, que presidia a sessão do Supremo Tribunal Federal do Brasil, dizer, interromper a sessão por ter tido notícias de que o MST, aquela manifestação, iria invadir o prédio do Supremo Tribunal Federal. E a sessão foi interrompida por causa disso. Interromperam o julgamento do Supremo Tribunal Federal, talvez para protestar contra a condenação dos réus do Mensalão. E, em seguida, se dirigiram ao Palácio do Planalto. Eu vi, todos viram na televisão, quando derrubaram as grades do palácio, que protegiam o palácio, o acesso ao palácio, para tentar invadir.